DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Os separatistas da região de Donetsk, na Ucrânia, anunciaram esta segunda-feira que 89% dos habitantes que participaram no referendo deste domingo são a favor da independência e que 10% se manifestaram contra. Donetsk foi uma das duas regiões a realizar o referendo pró-independência, que é considerado uma farsa pelo governo de Kiev e cujos resultados não são reconhecidos pela União Europeia. Até ao momento não foi divulgado qualquer dado sobre resultados do referendo em Lugansk, onde as assembleias de voto fecharam um pouco mais tarde. Entretanto, disparos da Guarda Nacional Ucraniana fizeram 2 mortos numa cidade da região de Donetsk. De acordo com um jornal local, militares ucranianos dispararam contra um grupo de pessoas que impedia a passagem de um automóvel que se dirigia para a Câmara Municipal. Governo e rebeldes do Sudão do Sul acusam-se mutuamente de violação do cessar-fogo, algumas horas depois da sua entrada em vigor, comprometendo as esperanças de um fim rápido do conflito no país. Em comunicado, os rebeldes acusam os soldados do presidente Salva Kiir de ataques terrestres contra as suas posições nos 2 estados petrolíferos do norte, enquanto o governo sustenta que foram os rebeldes os primeiros a atacar. O presidente Kiir e Riek Machar, o seu antigo vice-presidente, encontraram-se na sexta-feira para assinar o acordo de cessar-fogo que previa o fim dos combates num prazo de 24 horas. Contudo, este domingo registaram-se confrontos em Bentiu, capital de um estado do norte. Fontes humanitárias independentes confirmam que houve tiros na cidade, mas não podem precisar quem iniciou as hostilidades. Após o sequestro de mais de 200 alunas na Nigéria, o presidente francês François Hollande propôs a realização de uma cimeira para discutir o controlo da ameaça do Boko Haram no país. Numa visita ao Azerbaijão, Hollande afirmou ter o apoio do presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, para a realização desta reunião. O encontro, que vai reunir representantes da Nigéria e países vizinhos, poderá ter lugar no próximo sábado em Paris, de acordo com Hollande. Pelo menos 15 mortos, segundo um primeiro balanço oficial, é o resultado de tumultos durante um jogo de futebol disputado este domingo em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. Segundo o governador local, André Kimbuta, há ainda registro de 21 feridos graves, a maior parte deles já no hospital da cidade, onde também se encontra o ministro do Interior congolês. O jogo em que eclodiram os tumultos, ainda sem explicação oficial, disputava-se entre os mais populares clubes do país, o ASV Clube e o Tupuissant Mazembe. 11 pessoas, incluindo um ex-líder rebelde, foram mortas no Congo em confrontos entre a polícia e um grupo de imigrantes da vizinha República Democrática do Congo. O conflito surge num clima de tensão elevada entre os dois países, depois de o Congo ter expulso 70 mil cidadãos da RDC, numa operação que as autoridades de Brazzaville dizem servir para acabar com uma onda de criminalidade associada a estrangeiros. Entre as vítimas mortais do confronto deste sábado estavam 3 polícias e um antigo líder rebelde, Udjani Mangbama, que lutou contra a rebelião Dongo no nordeste do Congo em 2009. Um tribunal egípcio condenou este domingo 36 estudantes da Universidade Islâmica de Al-Azhar a 4 anos de prisão por terem participado numa manifestação violenta a favor do presidente islamita Mohamed Morsi, destituído pelo exército. Outro tribunal condenou no sábado 7 apoiantes de Morsi à pena de prisão perpétua por terem participado em manifestações violentas em meados de agosto de 2013. Desde a destituição e prisão em julho de Mohamed Morsi, os seus apoiantes têm se manifestado para reclamar o seu regresso ao poder, apesar da repressão que já fez mais de 1.400 mortos e cerca de 15 mil detenções. A audição em tribunal de Saif al-Islam, filho do ex-presidente da Líbia, Muammar Gaddafi, foi adiada para dia 25, no processo em que deve ser julgado com outros 36 colaboradores do seu pai pela repressão durante a revolta de 2011. O adiamento da sessão deveu-se à impossibilidade de o advogado de Saif al-Islam, indicado pelo tribunal, não ter podido comparecer na audiência. A chefe de Estado da Lituânia, Dalia Grybauskaitė, que se recandidatou ao cargo, venceu as eleições de domingo, mas vai ter de enfrentar a segunda volta das presidenciais no dia 25, segundo a Comissão Eleitoral. De acordo com os dados divulgados pela Comissão, Grybauskaitė conseguiu 45,7% dos votos. A chefe de Estado, com 58 anos, é conhecida como a Dama de Ferro devido às posições que demonstrou contra Moscovo durante a atual crise da Ucrânia. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques desta segunda-feira, dia 12 de maio de 2014, o presidente francês anuncia a realização de cimeira sobre a segurança na Nigéria após o sequestro de 200 alunas pelo Boko Haram. É oficial, a ANC venceu eleições gerais de quarta-feira na África do Sul, alcançando a sua quinta maioria absoluta consecutiva no Parlamento. E ainda as novidades do desporto em mais um magazine desportivo. Saiba mais já a seguir. O presidente francês, François Hollande, anunciou no domingo a realização de uma cimeira sobre a segurança na Nigéria com dirigentes africanos, provavelmente no próximo sábado em Paris. O grupo islamita Boko Haram sequestrou mais de 200 estudantes do ensino médio em meados de abril. Apesar da crise motivada pelos radicais, conforme comitiva do presidente, o encontro será dedicado a outras questões de segurança. Além de François Hollande, os líderes de 5 países africanos, Nigéria, Chad, Camarões, Níger e Benin, poderiam participar nesta cimeira. Mais de 200 estudantes foram sequestradas no sudeste da Nigéria pelo Boko Haram a 14 de abril. Conforme o líder dos extremistas, as meninas seriam tratadas como escravas, vendidas ou forçadas a casar. A mensagem foi publicada em vídeo obtido pela agência AFP no dia 5 de maio. O sequestro provocou comoção em todo o mundo e muitos países ofereceram ajuda à Nigéria para resgatar as jovens ainda reféns. A primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, uniu-se na semana passada à campanha internacional na rede social Twitter pela libertação de mais de 200 raparigas nigerianas sequestradas. A primeira-dama norte-americana acompanhou as suas palavras com uma fotografia em que aparece com o rosto sério e segurando uma placa com o slogan Bring Back Our Girls ou Devolvam as Nossas Meninas, uma iniciativa que cruza as redes sociais no mundo inteiro.
Like millions of people across the globe. My husband and I are outraged.
Como milhares de pessoas em todo o mundo, meu marido e eu estamos inquietos e com o coração partido com o rapto destas mais de 200 estudantes da sua escola no meio da noite. Este ato inconsequente foi cometido por um grupo terrorista determinado a tirar o direito das crianças a terem educação. Homens adultos determinados a tirar aspirações a meninas. E eu quero que vocês saibam que o presidente direcionou o nosso governo para fazer todo o possível a fim de ajudar o governo no nigeriano, nos seus esforços de encontrar as meninas e levá-las de volta para casa. Este foi um trecho da mensagem gravada por Michelle Obama. O governo dos Estados Unidos da América anunciou na quarta-feira o envio de uma dúzia de militares para ajudar as autoridades nigerianas no resgate. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também ofereceu ajuda para encontrar as meninas. Ele teria conversado por telefone com o presidente nigeriano Goodluck Jonathan e dito que está disposto a contribuir para a localização das meninas no que chama de uma luta brutal contra o terrorismo. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, prometeu que o Reino Unido tudo fará para ajudar a Nigéria neste caso. Na Nigéria, o sentimento de raiva é cada vez maior. Com 2 ataques a Niania, um bairro na periferia de Abuja, os combatentes do grupo radical demonstraram que já chegaram à capital. Um dos moradores fez um apelo no mercado de Niania. O seu povo tem que nos vir ajudar. A situação é má. Nós, os nigerianos, ainda estamos a sofrer. Não há mais segurança neste país, apesar das tentativas do presidente. Mas ele não consegue mudar tudo. O grupo tem diversificado os seus ataques nas fronteiras com os Camarões e o Chad. Emmanuel Nadozi, da Organização Escritores para os Direitos Humanos, observa com preocupação a escalada da violência. Estas pessoas chegam durante a noite, atacam e depois desaparecem. Estão sempre fortemente armados e bastante bem formados. É por isso que os nossos soldados precisam de um treino bastante intensivo. O sequestro das 276 meninas com idades entre os 16 e 18 anos aconteceu quando integrantes do Boko Haram invadiram uma escola em Chibok, no estado de Borno, no norte do país. O grupo luta para impor a Sharia na Nigéria, um país de maioria muçulmana no norte e predominantemente cristã no sul. Estima-se que pelo menos 1.200 pessoas já tenham morrido na Nigéria somente este ano nos ataques do grupo radical.
DW, Voz da Alemanha.
E lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Como ouvimos, o presidente francês, François Hollande, anunciou a realização de uma cimeira sobre a segurança na Nigéria com dirigentes africanos. O encontro deverá acontecer no próximo sábado em Paris e nós perguntamos-lhe, acredita que uma aliança entre países africanos poderia libertar as estudantes sequestradas pelo Boko Haram ou é necessária a intervenção ocidental? Já sabe que pode enviar-nos a sua resposta à pergunta do dia ou comentário ou outras notícias desta emissão através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
São dados oficiais, na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, o ANC, conseguiu uma clara vitória nas eleições gerais da última quarta-feira, com 62,15% dos votos, alcançando assim a sua quinta maioria absoluta consecutiva no Parlamento. Milton Maluleke com os pormenores.
Com este resultado, o ANC irá reconduzir o seu líder e atual chefe de Estado, Jacob Zuma, como presidente para os próximos 5 anos. A vitória esmagadora do ANC prova mais uma vez o receio dos africanos em afastar os partidos que lutaram pela sua independência, quem diz é o acadêmico e analista português José Francisco Pavia.
Os africanos continuam ansiosos de se libertar dos seus próprios libertadores. É uma excelente frase que, de algum modo, categoriza aquilo que se passa na África do Sul, mas não só. Eu diria que em Moçambique é a mesma coisa, em Angola é a mesma coisa, e exatamente noutros países será a mesma coisa. Democracia não é só eleições periódicas, é também alternância democrática. Alternância com alternativas. Não havendo alternância democrática, como tem acontecido em Moçambique, em Angola e na África do Sul, isso acaba por levar ao cansaço.
Para o chefe do Departamento de Direito Constitucional, Internacional e Público da Universidade da África do Sul, UNISA, o acadêmico André Thomas Alsen, o ANC não resolveu os problemas do povo.
A estabilidade da África do Sul nunca foi garantida e vê-se que há grandes rupturas sociais, há grandes rupturas económicas. A África do Sul hoje é o país com o pior índice, chamado índice Gini, que é o índice que dá uma medida da distância entre a maioria da população pobre e os ricos dentro dessa população.
José Francisco Pavia caracteriza esta vitória de surpreendente, dada a elevada onda de insatisfação popular no país.
É surpreendente porque, de facto, essa insatisfação popular existe, como nós sabemos. Existe uma enorme taxa de desemprego, existem uma série de questões que não são resolvidas na África do Sul, e esperar-se-ia que, eventualmente, essa insatisfação fosse canalizada através do voto, que, eventualmente, poderia, digamos, capitalizar essa insatisfação. Mas isso, no final, acabou por não acontecer. Quer dizer, ele acaba por ter um resultado que eu diria que é um pouco decepcionante.
Para André Thomas Alsen, com o ANC no poder, os países vizinhos poderão beneficiar dos investimentos estrangeiros.
Endurecimento da vaga das greves, que já se alastra desde há 3 meses, e como consequência, possivelmente, uma fuga ou uma saída do capital investido no setor mineiro, o que poderá beneficiar diretamente os países vizinhos, especialmente Moçambique e Zimbábue.
Alsen defende ainda que a hegemonia sul-africana ganhou vida somente na mente dos políticos.
Essa hegemonia foi sempre um bocado
uma coisa que existia principalmente na imaginação dos políticos sul-africanos, porque na realidade também económica, hoje em dia, um país como Angola já tem um peso e uma influência dentro da União Africana, talvez até superior à África do Sul, e Moçambique está em boas vias de conseguir um estatuto muito semelhante ao de Angola, com a concretização da exploração do gás natural.
Refira-se que mais de 73% dos 25 milhões de cidadãos registados para votar compareceram às urnas na África do Sul. De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleke.
Muito se fala do crescimento económico de África e do seu potencial, mas como é que isso está a afetar a população? Muitos dos países que mais crescem são aqueles onde vivem mais pessoas afetadas pela pobreza, segundo um relatório de um grupo de personalidades africanas. Sofia Diogo Mateus tem mais informações.
Angola, Cabo Verde e Moçambique estão entre os 10 países africanos com os maiores crescimentos do rendimento per capita entre 2000 e 2012. Os números são avançados pelo Africa Progress Panel, uma organização liderada por Kofi Annan, para advogar o desenvolvimento de África. Mas o relatório é tudo menos simples. É sim uma avaliação do estado do continente africano, olhando não só para o crescimento económico, mas também contrapondo isso com o número de pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza. Quando se olha para essa métrica, estima-se que Angola, por exemplo, conte com cerca de 8 milhões e 300 mil pessoas, ou quase 40% da população, a viver com menos de 1 euro por dia. Para Edward Harris, porta-voz do Africa Progress Panel, Angola é um exemplo, como muitos outros, da desigualdade no continente.
A coisa mais interessante de Angola é que teve um crescimento espetacular desde o final da Guerra Civil, mas quando se ouve falar de Angola, o país tornou-se notório pela sua inequalidade, ou seja, a questão é, Angola cresceu e tem estado a crescer muito rapidamente, mas que benefícios é que isso trouxe à maioria das pessoas em Angola?
Angola é também o segundo país do continente africano que mais cresceu no período de 2000 a 2012, com uma taxa média superior a 6%. Mas se olharmos para os últimos 5 anos, de 2008 a 2013, Moçambique ultrapassou largamente esse valor. E, no entanto, o país é o que tem piores resultados em termos de África lusófona. Quase 60% da população, ou 14 milhões e 300 mil pessoas, vivem abaixo do limiar da pobreza. Moçambique, diz Harris, é um exemplo de um país onde o investimento deve focar-se na agricultura para melhorar a situação da população.
O relatório deste ano diz que se alguém está mesmo sério em relação à redução da pobreza e inequalidade, então é muito importante incentivar o sector agrícola, porque é aí que uma grande maioria das populações africanas trabalha. Em Moçambique, por exemplo, a agricultura conta com cerca de 80% da população.
O relatório avalia também os prospectos de crescimento dos países. A Guiné-Bissau, o pior classificado dos PALOP em termos de crescimento económico, demorará, à taxa atual, 76 anos para conseguir duplicar o rendimento médio da sua população, da qual 50% vive abaixo do limiar da pobreza. Já Cabo Verde, diz Harris, é um bom exemplo de um país que usou a sua principal indústria, o turismo, para melhorar as condições de vida da população.
Há uma história incrivelmente impressionante que saiu de Cabo Verde. O governo ofereceu algumas realidades fiscais a investidoras, nomeadamente na área do turismo, e as receitas subiram de 23 milhões de dólares para 540 milhões de dólares no espaço de uma década. O sector do turismo, empregadora de 21% da força laboral do país.
Entre as recomendações-chave do relatório está também a indicação de que a comunidade global tem que investir no continente e cumprir com as suas promessas de financiamento. Sofia Diogo Mateus, DW.
E vamos agora às últimas notícias do desporto em mais um magazine desportivo.
DW. Desporto.
Olá, muito bom dia. Consigo no estúdio Cristiane Vieira Teixeira com as principais notícias do desporto deste final de semana, que teve os seguintes destaques. Em Cabo Verde, primeira mão das meias finais do campeonato cabo-verdiano termina sem gols. Em Angola, Recreativo do Libolo vence novamente, se mantém invicto e lidera a tabela do Girabola. E na rodada final da Bundesliga, mais uma vitória para o Bayern de Munique e Robert Lewandowski, do Borussia Dortmund, consagra-se o artilheiro do campeonato. São os nossos destaques. Fique conosco. Começamos por Cabo Verde. A passagem à final do Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol será decidida somente no próximo sábado, dia 17, quando se disputar a segunda mão das meias-finais. Os jogos da primeira mão das meias-finais disputados no último final de semana terminaram todos sem gols, como nos relata agora o nosso correspondente na Cidade da Praia, Nélio dos Santos.
Duas partidas, dois empates a zero em jogos da primeira mão das meias finais. Em Santo Antão, Académica do Porto Novo, foi a equipa que dispôs das melhores oportunidades de golo, numa partida que marcou o reencontro das duas equipas finalistas da edição 2012-2013 do Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol. A Académica do Porto Novo dispôs da melhor ocasião de golo ainda na primeira parte. Tocin, através da marcação de uma grande penalidade, permitiu a defesa do guarda-redes Toll. Com este resultado, está tudo em aberto para a segunda mão no próximo sábado, a disputar-se no estádio Adérito Sena, em São Vicente. Jogando em casa, portanto, com o apoio do seu público, o Mindelense, campeão em título, vai fazer tudo para revalidar o título. Em São Filipe, no estádio 5 de julho, o Sporting da Praia, a equipa que nos últimos anos impôs a sua hegemonia no Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol, entrou forte e determinado a resolver bem cedo o jogo. Entretanto, esbarrou numa Académica de Fogo muito bem organizada e que, perante o grande número de adeptos eufóricos nas bancadas, quis provar que não está para brincadeiras. Durante a primeira parte do encontro, foi a equipa leonina a construir os principais lances de perigo, mas barava-se no guarda-redes DJ. A partida teve vários lances de perigo, muita emoção dentro e fora do campo, não obstante faltaram golos. O guarda-redes DJ, o melhor em campo, diz que está tudo em aberto.
Jogar igual para igual dentro do nosso casa.
Jogamos de igual para igual na nossa casa, com força e garra. Tudo, portanto, está em aberto para o jogo da segunda mão na praia. Durante a semana vamos trabalhar muito para conseguirmos o nosso objetivo, que é passar a final do fim deste mês, de maio.
No fim de mês, na final.
O mérito e ganhar do Sporting da Praia considerou o empate fora de casa um resultado positivo.
Foi um jogo um bocadinho...
Foi um jogo algo duro, entramos forte, a equipa esteve à altura, não sofremos golo, ao contrário, criamos muitas oportunidades com bolas na barra, globalmente estivemos coesos. Jogamos fora e empate fora é sempre um resultado positivo.
Empate é sempre um resultado positivo.
O próximo sábado será então o dia das decisões. Da Cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
Passamos agora a Angola, onde o final de semana foi de muitos gols na 11ª jornada do Campeonato Angolano de Futebol da Primeira Divisão, Girabola. No sábado, jogando em casa, o Sagrada Esperança venceu o Atlético Esporte Aviação por 1 a 0. Este foi também o resultado da partida entre o Recreativo do Libolo, que bateu o Sporting de Cabinda e se manteve invicto na liderança da tabela com 29 pontos. Também o Benfica de Luanda deixou o gramado com vitória por 1 a 0 sobre o Cabuscorp do Palanca. O Benfica é o segundo da tabela com 27 pontos e o Cabuscorp o terceiro com 23 pontos. Em Luanda, o 1º de agosto derrotou por 1 a 0 o União do Uíge, com gols de Jó no primeiro tempo e do capitão Bem-vindo na segunda metade do jogo. O Bravos do Maquis venceu por 2 a 0 o Benfica do Lubango. Nos jogos deste domingo, o Recreativo da Caala perdeu por 1 a 0 para o Petro de Luanda. O 1º de maio e o Progresso do Zambizanga empataram em 2 a 2. E o Interclube goleou por 3 a 0 o Desportivo da Huila. Vamos agora aos resultados do Campeonato Nacional de Futebol de Moçambique. Na 8ª jornada do Moçambola, a Liga Muçulmana disputou contra o Machakene o jogo considerado o mais importante da jornada, no sábado. As duas equipes brigavam pela liderança da tabela e a Liga Muçulmana isolou-se no topo com 20 pontos ao derrotar o Machakene por 1 a 0, gol de Jerry. Também no sábado, o Ferroviário de Maputo venceu o Ferroviário de Pemba por 2-0. No domingo, outros 5 jogos marcaram a 8ª rodada do Moçambola. Vamos agora aos jogos do campeonato da primeira divisão da Alemanha. Os resultados da 34ª e última rodada da Bundesliga definiram a configuração final da tabela e as classificações alemãs para os campeonatos europeus. Jogando em casa, o bicampeão antecipado Bayern de Munique venceu o Stuttgart com um gol de Cláudio Pizarro e pôde finalmente levantar a salva de prata, o troféu da Bundesliga. O goleiro do Bayern, Manuel Neuer, comentou o desempenho de seu time na temporada. É algo muito especial e também sabemos disso o que fizemos este ano. Na Espanha ou na Inglaterra, luta-se até o último jogo para se ganhar o campeonato. Nós o conquistamos tão cedo, historicamente cedo, acredito eu. Por isso, realmente temos que valorizá-lo como o fizemos. E isso é algo realmente fantástico. O Borussia Dortmund goleou o Hertha de Berlim por 4-0 e terminou o campeonato na segunda posição da tabela. O artilheiro da Bundesliga foi o polonês Robert Lewandowski, do Borussia Dortmund, que marcou seus 19º e 20º gols da temporada na partida. E era só alegria. Estou muito, muito orgulhoso. Estou feliz de ter marcado 2 gols. No ano passado, perdi o título de artilheiro do campeonato no último minuto. Este ano é muito, muito legal. Gostaria também de agradecer a toda a equipe. Sem o time, seria muito difícil. Já o Schalke 04 bateu o Nuremberg por 4-1 e garantiu o 3º lugar na tabela. Para o Bayer Leverkusen, a vitória por 2-1 sobre o Werder Bremen significou a 4ª posição na tabela da Bundesliga. Ao comentar o seu sucesso em garantir 13 dos 15 pontos que ainda restavam ao assumir o time, o treinador interino do Leverkusen, Sascha Lewandowski, fez questão de enfatizar que a vitória é uma conquista de toda a equipe. Por um lado, o pensamento é bom. Por outro, não acho ok, porque nossa equipe foi incrivelmente criticada e alcançou muito nas últimas 6 semanas. Por isso, os jogadores devem estar em foco e, por favor, ninguém mais. E, por outro lado, se os treinadores são os que serão elogiados, então, por favor, que seja toda a comissão técnica. Já o Wolfsburg derrotou o Borussia Mönchengladbach por 3-1. Ambos irão representar a Alemanha na Liga Europa. O Mainz, que venceu o Hamburgo por 3-2 neste sábado, ficou fora das competições europeias. Nas outras partidas, o Augsburg bateu o Eintracht Frankfurt por 2-1, o Hannover ganhou do Freiburg por 3-2 e o Hoffenheim venceu o Braunschweig por 3-1. Com as derrotas nos jogos finais da Bundesliga, Nuremberg e Braunschweig foram rebaixados. Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Schalke 04 e Bayer Leverkusen lideram a tabela e irão jogar pela qualificação para a Liga dos Campeões. Bayern e Dortmund se enfrentam no próximo sábado em Berlim pelo título da Copa da Alemanha. Fórmula 1. O britânico Lewis Hamilton venceu hoje o Grande Prêmio da Espanha na Catalunha pela Mercedes e lidera o campeonato com 100 pontos. Em segundo ficou o alemão Nico Rosberg, também da Mercedes, que ocupa também o segundo lugar no Mundial de Pilotos, com 97 pontos. O espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, que hoje foi sexto, é terceiro no Mundial com 49 pontos, 4 a mais do que o campeão do mundo, o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull. Chegamos ao ponto final de mais um Magazine Desportivo. Esteve na companhia de Cristiane Vieira Teixeira. Uma ótima semana a todos.
DW Espaço do Ouvinte.
E é o Márcio Pessoa que nos traz as mensagens dos ouvintes. Bom dia.
Bom dia, Maria. Bom dia aos ouvintes. Fábio Paulino da Moura acha que sim, com o Ocidente será possível recuperar as raparigas nigerianas. André Luque Rufino acha que a África e os seus pseudodirigentes não podem continuar a depender dos ocidentais, porque quando o povo vota, não vota no europeu, mas no dirigente do seu país. Numan Uane ressalta que a África nunca se mete nos assuntos dos ocidentais. Ele diz, fiquem aí no vosso canto que nós ficamos no nosso. Pitmonas Kiala diz que a intervenção ocidental é necessária porque as organizações africanas estão moribundas. Os líderes africanos, segundo ele, veem a situação como normal. Não há a preocupação com a dignidade das pessoas. E o Cremildo Muvali lembra que o governador de Borno, onde as meninas foram sequestradas, informou com antecedência as autoridades sobre o sequestro, mas nada foi feito, Maria.
Obrigada, Márcio. Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Tenham um bom dia.